E nós seguimos com as principais notícias nesta manhã aqui no Jornal da USP no Ar. Temos mais um assunto muito interessante, mais uma linha de pesquisa, a contribuição da Universidade de São Paulo para tentar trazer soluções, compreender esse novo vírus, esse novo coronavírus, a doença que ele provoca, as causas. Há uma nova linha de pesquisa, com apoio do Hospital das Clínicas, que se concentrará nessa questão do sêmen e do testículo para detectar possível presença do vírus, né? Muitas coisas os cientistas ainda não sabem. E a gente vai conversar sobre o assunto com o professor Dr. Jorge Halak, responsável por essa pesquisa, professor da Faculdade de Medicina, é também do Grupo de Estudo em Ciência Masculina do IEA. Está sempre aqui com a gente no jornal. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane, e a todos os nossos queridos ouvintes. É um prazer poder falar com vocês, compartilhar ainda nossas dúvidas e as nossas preocupações em relação a essa doença nova, uma doença nova que nós temos pouco conhecimento.
Professor, vamos explicar esta linha de pesquisa, provavelmente, ou uma das poucas que se concentrará nessa questão do sêmen e do testículo. Por que que vocês resolveram fazer? Explica um pouco para a gente a importância de estudar esse tipo de célula.
Tem várias conotações. A primeira delas, todo mundo já ouviu falar na mídia, nos jornais, nas televisões, no rádio, que pacientes que têm doenças crônicas como hipertensão, diabetes, artrite reumatoide, lúpus, doenças imunológicas, contemplam um grupo de risco com maior probabilidade de uma evolução desfavorável frente à infecção pelo novo coronavírus. E o que acontece é que, assim, o órgão-alvo desse vírus, a porta de entrada, são os pulmões. Esses pulmões são cheios de receptores, porque o vírus tem que entrar na célula, ele tem que invadir a célula para ele poder se multiplicar. Ele, sem uma célula, sem um hospedeiro, ele não é nada, ele não sobrevive. Uhum. E para ele entrar na célula, ele tem que abrir uma porta da célula. É que nem você vai entrar na sua casa, tem que abrir a porta para entrar. E essa porta na célula é um receptor que se chama ACE2. É um receptor de angiotensina, é uma enzima conversora de angiotensina 2. É um tipo de receptor que ele é muito comum no pulmão. Mas o que também é algo muito interessante é que, depois do pulmão, o segundo órgão que mais tem esse receptor ACE2 são os testículos e os epidídimos, que são aquelas estruturas que ficam em cima dos testículos. E, por incrível que pareça, isso não foi estudado no mundo ainda. E, depois do testículo e dos epidídimos, o outro órgão que tem muito receptor são os rins. E esses, sim, já foram objeto de estudo pelo pessoal da nefrologia. Inclusive, tem uma porcentagem de pacientes que evolui com insuficiência renal quando entra na UTI, ao redor de 7%. Então, a sabendo dessa informação, que já é conhecida, nos perguntamos o que acontece com esse órgão. Então, duas coisas que nós vamos estudar. Primeiro, é qual o acometimento do rim, do testículo e dos epidídimos em termos de órgão, de porta de entrada a mais desse vírus no sistema corporal, ou seja, o quanto que essa carga viral que vai entrar por essas outras portas no organismo é responsável por, no contexto global da doença do paciente. E também nós vamos estudar como que esses vírus entram nas células do testículo e, evidentemente, tentar estudar mecanismos que consigam inibir a ação desse vírus na célula. Por quê? Porque o paciente que está internado e não está grave, ele pode, com consentimento informado, com autorização dele, evidentemente, está tudo aprovado pelo Comitê de Ética em Brasília, essa pesquisa já tem um número CAI. O espermatozoide é no ejaculado, quer dizer, é uma célula que ela sai do corpo, quer dizer, você não precisa fazer uma biópsia para você poder estudar a célula, não precisa fazer um exame invasivo para você tirar a célula, ou seja, ele ejacula, aquela célula está disponível para estudo. E o espermatozoide, em termos de fisiologia, ele é muito semelhante ao que acontece com os neurônios no cérebro, por exemplo. A fisiologia é a mesma, a bioquímica é praticamente a mesma. São células que têm compostos na estrutura da membrana celular muito semelhantes, são membranas que têm duas camadas de lipídios. Elas sofrem mecanismo de estresse oxidativo igual, elas têm, sofrem peroxidação lipídica, elas sofrem uma série de fenômenos que você consegue estudar e os mecanismos de lesão são semelhantes a outras células de outros órgãos do corpo. Então é muito interessante o estudo, a dificuldade é ter todo o equipamento para isso. Uhum. E no Brasil nós temos a AndroSciences, que é o Centro de Ciência e Inovação em Andrologia, que tem vários desses equipamentos. O que não for disponível na AndroSciences, nós vamos utilizar a estrutura da Universidade de São Paulo para fazer as pesquisas. Então nosso trabalho vai ser identificar se o vírus é presente no sêmen, essa resposta até hoje não existe na literatura científica, em que fase da doença eventualmente ele está presente no sêmen, no ejaculado ou não, se é esse vírus estando presente, ele pode ser cultivado em laboratório para que ele realmente, a gente vai analisar a viabilidade desse vírus no outro fluido, que seria o ejaculado, e depois disso nós vamos estudar toda uma cadeia de testes para analisar, desde os radicais livres de oxigênio, um fenômeno que chama-se hiperoxidação lipídica, que é quando a membrana lipídica externa do espermatozoide sofre um processo de lesão, de dano, que destrói a membrana, fazendo uma analogia àqueles filmes medievais da televisão, que o invasor ataca o castelo com aquelas bolas de fogo, tentando destruir a parede externa do castelo. Uhum. Então, esse mais ou menos que a gente vai estudar é isso. E essa doença tem uma característica já conhecida. Ela chama-se uma tempestade de citoquinas. Citoquinas são substâncias altamente metabólicas, inflamatórias e imunológicas. Então, o indivíduo ele não morre do vírus. Ele morre do efeito do vírus no metabolismo, que vai causar justamente essa tempestade de citoquinas e ele tem uma reação inflamatória brutal. É como se você, para se defender de um invasor muito pequenininho, por exemplo, vamos dizer que estão invadindo o Brasil, tem uma força externa militar invadindo o Brasil com 50 homens, um navio e um avião. Evidentemente que isso não vai ser suficiente para conquistar o país, mas o Brasil, para se defender, em vez de usar uma força proporcional, joga duas bombas nucleares. É mais ou menos isso que acontece com o corpo. A reação contrária, ela é brutal, desproporcional, e o indivíduo tem que controlar isso. Por isso que os medicamentos que estão sendo testados e estão sendo ainda objeto de estudo, tem muita controvérsia. Porque o paciente que vai para o respirador e fica na UTI durante 14, 21 dias, uhum. A UTI ela dá muito suporte, mas a resposta, basicamente, você controla esse processo inflamatório infeccioso com corticosteroides, que são substâncias que diminuem o processo inflamatório imunológico. E até é um paradoxo, porque ele diminui a resposta imune do organismo frente à agressão, e mesmo assim o paciente melhora, porque é brutal a resposta. Uhum. O resto está sendo objeto de estudo. Basicamente, esse estudo nosso vai ser muito importante, porque a gente já conhece alguns mecanismos de lesão no espermatozoide e no testículo, sim. E podemos eventualmente oferecer um outro tratamento complementar, ninguém aqui vai ter uma bala de prata única para resolver tudo, um tratamento complementar que possa ajudar na evolução desses pacientes no curto prazo. Então, é interessante isso tudo, e nós estamos muito, nós temos dedicado muito, 15 horas de estudo por dia, para poder avaliar tudo, que a literatura está saindo 50, 60 trabalhos científicos por dia, muito difícil acompanhar tudo, mas é o nosso trabalho, eu me sinto feliz de estar participando desse momento da ciência. Então, pela primeira vez assim, na minha vida, eu tenho 54 anos, eu tenho visto que a ciência está ganhando de outros aspectos da vida, como a política e até a economia. E isso é importante, porque foi frequentemente, digamos assim, renegada a segundo plano, porque fazer ciência é algo trabalhoso, é muito demorado, é caro e exige muito esforço e muitas vezes dá em nada. Mas quando a sociedade e o planeta precisam de uma resposta concreta, a solução está na ciência. Assim como eu costumo dizer que para questões políticas não há solução fora da política, para questões científicas e médicas não há resposta fora da ciência e da medicina. Não dá para você achar soluções fora do contexto científico. E aqui é um desafio para todos nós, e eu me sinto muito feliz de poder participar como cientista, como médico, nesse momento da humanidade que vai ser definidor para essa geração e para gerações que vão vir.
O homem corre mais riscos de ser afetado por uma síndrome respiratória mais grave pelo coronavírus, que as mulheres ou são os homens com a saúde debilitada, com mais de 60 anos, que já enfrentem problemas, né, outros problemas como problemas no coração, nos rins, obesidade. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente do risco para o homem da Covid-19.
Então, no mundo inteiro vem a óbito mais homem que mulher, independente da faixa etária. Assim, se você comparar faixa etária por faixa etária, equivalente, o homem falece, vem a óbito muito mais. Isso é no mundo inteiro. E a gente já sabe a resposta disso. A resposta, a gente tem conversado aqui várias vezes sobre a que em termos de saúde, o sexo frágil é o masculino. Não que o sexo feminino seja imune, é óbvio que não. Mas o homem, ele tem muito mais doença crônica, ele procura muito menos atendimento médico, ele faz muito menos prevenção, ele deixa a doença crônica evoluir muito mais que a mulher. Então, ele tem a doença, sabe que tem e procura menos auxílio médico. Quando tem condições de procurar, não procura. E quando não tem condições de procurar, menos ainda. Então, a situação do homem é essa. O diabetes é mais avançado, a hipertensão é mais descontrolada. Se ele fica bom, ele desaparece do médico. Se ele não fica bom, ele fala que não deu certo, também não dá seguimento. Ou seja, tem um estudo que mostra que prevenção no planeta Terra, 83% de prevenção, quem faz é a mulher. O homem só faz 17% de prevenção. Ou seja, aí vocês entendem a desproporcionalidade em termos de cuidado da saúde. E isso agora está se refletindo. Eu costumo dizer que esse vírus, ele expõe as fraquezas individuais e das sociedades. Ou seja, esse vírus, ele coloca o que cada um de nós tem de melhor e de pior. Então, ele desnuda o ser humano, desnuda as nações, desnuda os dirigentes de cada país e os expõe às suas qualidades e às suas fraquezas. Então, assim, isso em termos individuais, estaduais, país, a gente tem visto isso no mundo inteiro. Então, o recado aqui, mais uma vez, a gente tem falado isso insistentemente, é que o homem tem que se cuidar. O que a gente sabe também é que pacientes com doenças crônicas equilibradas, bem cuidadas, têm menos chance de evoluir mal. Nesse momento eu tenho vários pacientes meus com coronavírus e felizmente eu tive só um caso que está na UTI dos meus pacientes, mas também está evoluindo bem. Uhum. Ou seja, depende muito de como aquele paciente é cuidado, de como aquele paciente é manejado, e evidentemente tem que ter um pouco de sorte também. Tem coisas que fogem do previsto, porque a gente percebe que tem indivíduos jovens, aparentemente sem doença crônica, que estão evoluindo de maneira desfavorável. Então, tem algum fator nesses indivíduos, em termos imunológicos, ou de resposta a condições ambientais, por exemplo, como poluição, isso aqui é uma totalmente, devaneio meu de tentar achar uma explicação de não existe, mas alguma interação do metabolismo desses indivíduos com fatores externos, que pode nem ser identificada, fez com que eles não tivessem uma resposta imunológica ou inflamatória boa frente ao agressor. Então, é um vírus desconhecido, é uma doença desconhecida, uma doença nova, ela não tem comparação com o SARS-CoV de 2002 a 2004, que teve praticamente 800 casos só no mundo inteiro contaminados, e agora a gente está passando aí de 2 milhões e 200 mil contaminados já no dia de hoje. E a tendência, e nem chegou ainda em vários países do terceiro mundo, não chegou ainda nas classes menos favorecidas, ou seja, é uma doença que ainda tem alguns meses de evolução. Agora, o Brasil, só para completar, nós temos o SUS, tem que ser um motivo de orgulho o SUS. Nós estamos mais preparados que outros países, porque nós temos um sistema único de saúde, que ele pode não ser o ideal, mas ele está muito bem estruturado, tá? Ele vai de norte a sul, leste a oeste. Então, não estamos saindo do zero. Aliás, estamos saindo bem na frente. Claramente tem ajudado a que os números do país sejam mais favoráveis, né?
Eu quero agradecer a contribuição do professor Dr. Jorge Halak, da Faculdade de Medicina e do Grupo de Estudo em Saúde Masculina do IEA, que nos apresentou essa linha de pesquisa. Vamos acompanhar e traremos as novidades para o ouvinte da Rádio USP. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço. Boa sorte a todos nós. Que Deus nos ajude. Forte abraço, um bom dia.